Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do Canal Central. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro cá estão representados para este debate, que é o último antes de férias. Depois regressaremos em meados de agosto, ainda com duas edições antes das eleições autárquicas do dia 1 de outubro. Convidados em estúdio, Sara Tavares, pelo Partido Socialista, Gonçalo Gonçalves, pelo Bloco de Esquerda, Manuel Prior, pelo PSD, com a ausência que foi comunicada do PP, por impossibilidade de marcar presença no programa desta manhã. O Movimento Independente Juntos por Aveiro já deixou de ter essa presença há algum tempo e, portanto, aguardamos para ver se a CDU também vai ter representação neste programa. Para já, um trio em estúdio. Tínhamos proposto para hoje uma análise a este semestre, 6 meses de atividade, mas já claramente com as eleições autárquicas no horizonte. No entanto, tiveram Assembleia Municipal, vão ter uma extraordinária também pela frente, questões ainda importantes na vida do município que vão sendo discutidas passo a passo. Peço-vos, e se calhar começaríamos por aí, antes de irmos às eleições autárquicas, uma nota breve sobre aquilo que têm sido estes últimos momentos de debate em Aveiro, Manuel Prior, bom dia, começa de alguma forma também, ou vai preparando o caminho e o terreno para alguns dossiers. Creio que o do hospital foi um dos que, ou tem sido um dos que está agora em foco, não é?
Sim, bom dia a todos, aos ouvintes, aos presentes. O que será? Há dossiers que não pelo calendário eleitoral, mas pelo calendário que foi possível nestes 4 anos gerir, que foi o PAM, foi os quadros comunitários de apoio que estão, durante este ano, estão efetivamente no terreno. Esse que referiu do alargamento do hospital, penso que é dos mais, todos são importantes, mas dos mais importantes, sensíveis para a população da Aveiro. Ele partiu da possibilidade, com a aprovação do PAM, da Câmara poder reaver os terrenos do Estádio Mário Duarte, os quais, que depois de um acordo entre a Câmara e o Beira-Mar, que volto a referir, que nunca é demais, teve o voto contra do Partido Socialista, mas permitiu que esses terrenos e esse acordo libertem aqueles terrenos, que agora são colocados ao serviço e ao dispor do Hospital e do Ministério da Saúde.
E esses terrenos têm uso também já alterado, não é?
Têm uso já, que o PDM vai alterar, o PDM próximo vai alterar, mas que a Câmara já está em fase de alteração e que vai permitir, por um acordo que já foi feito entre o Hospital, a Universidade, a Câmara, a IRS e o Ministério e a Universidade de Lisboa, que o hospital cresça para ali, cresça em termos de espaço, de instalações e, eventualmente, de certeza absoluta, de qualidade, pronto, que é uma coisa que os aveirenses anseiam há muito tempo e quer agora se irá concretizar, porque agora quer ter sempre um projeto de alargamento no novo hospital. Mas nunca houve tanta congregação de esforços, nunca houve um terreno disponível, quer se chegava-se a Lisboa, queremos alargar o hospital, mas não havia um metro, não havia. O estádio estava lá, a escola estava lá, e neste momento há espaço, há terreno, há a possibilidade de alargar as instalações. Está ao dispor do Ministério, que já iniciou o projeto, que já fez, já tem o projeto arquitetónico do puzzle daquilo que será o alargamento praticamente feito. Há a garantia do Ministro e do Ministério de aqueles custos de infraestruturas irão ser alocados ao 2020 e que nem sequer irão a rateio, portanto é um projeto dos que são aprovados liminarmente, porque está a ser feito em conjugação com o hospital e com a Administração Regional de Saúde e o Ministério. Portanto, esperemos que em termos de saúde pública estamos a caminhar no sentido certo.
Sara Tavares, o tema passou pela reunião de Câmara desta semana, irá à Assembleia Municipal, está aqui um passo que é decisivo.
Sim, é importante para Aveiro o alargamento do hospital. Agora, a forma como as coisas são feitas é que são questionáveis, não é? É claro que toda a gente gostava que o hospital funcionasse da melhor forma. Nós temos a saúde é das coisas mais importantes para os cidadãos, mas há outras que também, apesar deste ter sido e de ainda ir à Assembleia Municipal, acho que devemos esperar pelo debate na Assembleia Municipal para depois emitirmos algumas opiniões sobre este assunto.
Mas já agora, politicamente, houve ali uma discussão e eu lembro-me de ver escrito uma declaração, creio que do Presidente de Câmara, a dizer que Aveiro já tinha há muito perdido a corrida por um novo hospital, portanto o que se trata aqui é de encontrar as soluções possíveis para a ampliação, para o desenvolvimento.
Sim, mas essa parte também...
E isto gerou aqui alguma discussão, não é?
Sim, porque o hospital e a parte da saúde também tem que ser articulada com o governo. E nem sempre, pronto, e essas coisas têm que ser feitas em articulação com o ministro e etc. E os fundos também que existirem são divididos por outros municípios também. Portanto, há vários temas que se têm que falar e que discutir, e a forma como são feitas estas captações de fundos, não é? Que é importante. Agora, há outros problemas que nós temos para resolver no município, como por exemplo os transportes, o canil e outros que são fulcrais e que eu acho que esta parte do hospital ainda não está discutida o suficiente. E é isso que também o Partido Socialista quer que aconteça, que haja discussão dos temas, porque efetivamente aquilo que nós vemos é que Ribeiro Esteves é uma pessoa que não abre muito o tema à discussão. E quando lhe perguntam alguma coisa, e até na Assembleia Municipal e na última, na primeira sessão desta última Assembleia, o Sr. Presidente disse uma frase que eu acho que não se deve dizer, que é ponto final e acabou a conversa. Não acabou a conversa. A conversa é para continuar, a conversa é para os javerenses têm que ser ouvidos dos vários temas. E eu acho que é isso que o Partido Socialista pretende, até que temos vindo a fazer neste último mês diálogos colaborativos para ouvir as preocupações das pessoas, e o hospital, a saúde, foi um dos temas bastante citados, também os transportes e outros. É uma preocupação que tivemos lá pessoas desde os 18 anos até aos quase 80, não é? Que mostraram as suas preocupações, que tentaram dar a sua colaboração e o seu contributo e as suas propostas e as suas preocupações. E aquilo que nós achamos é que o município não é só de um presidente da Câmara, mas sim dos haverenses, e eles têm que ser ouvidos.
Temos seguramente, e daqui a pouco já iremos a esta questão das autárquicas, Gonçalo Gonçalves. Ah, e eu não coloquei aqui, mas também vi que esta semana foi notícia a falta de médicos em Eixo, creio eu que é isso.
Sim, mas isso já está resolvido. Ainda ontem o nosso deputado para Aveiro, Filipe Neto Brandão, referiu que chegarão dois médicos para Eixo no próximo mês. Portanto, na próxima semana ou no próximo mês, não estou certa, mas que a boa notícia é essa. E pronto, e artigo 4, o Ministro da Saúde referiu que Eixo irá ter então os dois médicos que estariam em falta.
Muito bem, a exposição pública também a dar o seu contributo nestas questões. Gonçalo Gonçalves, esta questão da saúde, tal como ela tem sido equacionada, aponta muito para aquela questão que é o histórico de tudo isto. Hospital novo, recuperação, o que é possível, onde é que há dinheiro, que respostas para tudo isto acredita que é desta?
Acho que é um processo que se iniciou, vamos ver como é que ele vai se desenrolar e como é que vai ser desenrolado esse processo. Obviamente para nós as novas competências para o hospital, a melhoria das condições de trabalho para os funcionários e a qualidade de serviço para os utentes é fundamental. E é extremamente importante, sendo Aveiro a sede distrito e sendo um hospital com a importância que tem este hospital, é preciso dar mais qualidade e às vezes não é só injetando mais dinheiro, mas pode passar por criar outras condições e outros equipamentos dentro do próprio hospital. Depois, a utilização do hospital muitas vezes é que pode ser mais complicada, porque nós realmente em Aveiro temos problemas de muitas freguesias que não é difícil, porque questões de mobilidade, apesar de ser um concelho que não é assim, um concelho com uma distância muito grande, não é dos concelhos maiores que nós temos em Portugal, mas a mobilidade é um problema neste momento em Aveiro, isso preocupa-me. Para além da questão das pessoas, até mesmo nas próprias centros de saúde mais pequenos, das que existem, têm algumas dificuldades em chegarem a esses centros de saúde e marcar consultas e terem esse atendimento necessário, e algumas freguesias, apenas o atendimento existe 2-3 vezes por semana, nem sendo o dia inteiro. A saúde tem uma série de questões mais amplas, para além do que o espaço físico de um hospital, e ele não fica só pelo hospital, e o próprio hospital tem muitas valências fora dele próprio, e tem muito trabalho fora. É preciso realmente dar mais possibilidades aos profissionais que trabalham e conseguir chegar de outra forma realmente aos utentes. Vamos ver o processo, como é que ele se vai desenrolar, nós vamos estar atentos e também gostamos de participar nessa construção.
Só um bocadinho, porque a Sara falou aqui um bocadinho de ser só de um homem, ser isto ou aquilo, a projeção do Hospital de Aveiro. A projeção do Hospital de Aveiro, a ampliação do Hospital de Aveiro, se a gente quiser ter um bocadinho de demagogia, o que pode aqui dizer é que contou com todos, menos que o Partido Socialista. Quando o Partido Socialista vota em reunião de Câmara contra o contrato da Câmara com o Viramar, claramente estava a inviabilizar a expansão do Hospital de Aveiro, a expansão de melhores cuidados de saúde, a expansão do crescimento do Serviço Nacional de Saúde em Aveiro. Claramente. E já não vou referir aqui o teor da declaração de voto do Partido Socialista. Já não vou fazer. E quanto à saúde no Hospital de Aveiro, para além do hospital, se foi feito ou não por este executivo, se foi ou não um tema trabalhado, basta ver que as unidades de saúde que foram inauguradas, Cacias, Gueira, agora já está em execução, projetos de alguma execução, a de Aradas, a de Oliveirinha, a de Eixo, de São Bernardo, estão quase todas. Porque, assim, em termos de saúde, este mandato foi onde a Câmara apostou mais. E quanto ao Hospital de Aveiro, não só ao Hospital de Aveiro, que assim, está também para crescer, para iniciar um hospital privado em Aveiro, muito grande. Queremos crer que, portanto, é privado, foi um livre, foi o privado que quis investir, mas queremos crer que irá trazer a Aveiro uma complementariedade ao Sistema Nacional de Saúde e com as leis vigentes no nosso país, que irá ser uma oferta complementar ao Hospital de Aveiro e que iremos passar a ter Hospital de Aveiro, hospitais privados, a Escola de Saúde da Universidade de Aveiro, um cluster de saúde que pode trazer claramente à nossa cidade e à nossa região mais capacidade, melhores técnicos, melhor know-how e que daí pode advir claramente mais valias para os aderentes.
Porquê é que o PDM há de ser alterado em relação à vida de um hospital e não é o hospital que se adequa ao PDM? Porquê é que nós temos que...
Não é alterado.
Há essa necessidade de adequação ao projeto que está
proposto. Que o PDM e a lei prevê.
Porquê é que não é o contrário? Porquê é que não é o hospital que se adequa ao PDM? Porquê é que será que nós temos que estar a adequar o PDM ao hospital? Faz algum sentido?
Claro. Eu percebo. Mas o hospital privado, que é disso que estamos a falar, não pediu a alteração do PDM. Não pediu, não pediu um furo à lei. Não. A lei, o PDM, a lei geral do país, prevê o aumento de um piso, desde que seja em algumas condições que a lei permite. Que a lei prevê. Portanto, não há alteração de nada. A lei prevê aquilo tudo. E foi só isso que foi feito. Então, não há alteração de PDM nenhum.
As alterações só mostram a falta de planeamento, não é? Porque se houvesse um planeamento e uma visão estratégica para Aveiro, não era necessário andar sempre a alterar e a mudar as coisas, porque havia uma linha orientadora e não tem sido o caso, não é? Vão-se fazendo as coisas à medida que as necessidades vão aparecendo. Relativamente ao hospital privado, não é para todos, não é? O hospital privado é só para quem tem poder de compra para tal. Certo?
Neste momento, com a legislação que temos no país, não é bem isso, Sara. Neste momento,
não,
o anterior...
Não, é bem isso, porque uma pessoa que não tenha... Que não seja funcionária pública, não pode ir.
Agora está a dilatar mais, com a possibilidade da ADSE, que todos os funcionários públicos agora, a ADSE por este governo vai ser quase para toda a população, e a ADSE tem já, neste momento, uso frequente, e ao preço mais barato que no público, nesses hospitais privados de topo. Portanto, não é, quer dizer, eu como funcionário público, se for ao Hospital de Aveiro, pago o mesmo do que pago, exatamente o mesmo do que pago no melhor hospital privado.
Mas eu não sou funcionária pública e pago muito mais se for ao privado,
Mas neste momento é a visão deste governo, alargar a ADSE quase todos, a função pública, os familiares, os filhos, até quem não trabalha na função pública. E isso veio claramente alargar a quantidade de pessoas que podem ir aos privados. Pode-se questionar se está certo ou não, mas é este governo que está a alargar, não foi outro. Este está a alargar, no meu ponto de vista pessoal, demais. A ADSE está a abrir demasiadas portas do privado àquilo que era público e que podia fazer crescer o público.
Meus caros, vocês no debate que mantiveram, por aquilo que eu percebi, houve ali uma atenção àquilo que foi, no fundo, quase o mandato, não é? Este ciclo de quase 4 anos que está a ser concluído, Gonçalo Gonçalves, começando agora por si. Esta é a discussão que se vai ter no ato eleitoral do dia 1 de outubro.
A discussão vai ser curiosa, porque nós temos a ideia de que Rui Alves esteve 4 anos a fazer campanha eleitoral para o próximo mandato. E, aliás, já há muito tempo que ele anda a fazer campanha eleitoral e o seu boletim camarário é
prova disso.
É prova disso, em que 44 páginas, 30 fotografias, realmente diz muito do que é o mandato de Rui Alves. Assim, eu tenho a sensação e acho que é uma pessoa extremamente simpática, mas se os avarenses forem ver ao seu bolso, Rui Alves Esteves não foi nada simpático com o bolso dos avarenses. Ele prometeu que não ia aumentar impostos, foi a primeira coisa que fez, antes de ter o plano de ajuste. Uma série de taxas que foram aumentadas também, inclusivamente para os comerciantes. Mas, no entanto, Rui Alves Esteves está sempre nas inaugurações das lojas, dos espaços, que eu acho muito bem, que deve ir a inaugurações, acho que deve promover o negócio local e esses espaços. Mas não podemos ter esta imagem e depois fazer outras coisas, não é? Temos que realmente promover e ajudar a população naquilo que é realmente necessário. Quanto ao Bloco de Esquerda, nós estamos aqui e vamos sempre apontando e temos tido sempre uma participação muito ativa no espaço onde estamos eleitos, que é a Assembleia Municipal. Somos um dos partidos que mais participa e temos mais propostas, apesar de termos sido retirado muito espaço para discutir, retirado muitos minutos, que nós achamos que não estamos de acordo e achamos que deve haver espaço para todas as pessoas participarem, precisamente para o público que vai, os municípios que vão assistir, poderem participar. Acho que neste modelo não está de acordo e não permite uma discussão concreta das questões. Deixa muitas vezes o executivo a falar sozinho e diz conforme ele entende e não há o contraditório. Mas estamos prontos para 4 anos e temos uma boa equipa também disponível e aliás, acho que a adesão das pessoas para as listas do Bloco de Esquerda tem sido muito grande e tem sido bastante simples realmente este processo inicial a preparação das eleições.
Manuel Prior, temos uma maioria confortável, digamos assim, na Câmara de Aveiro, confortável na relação com os aveirenses depois destes 4 anos?
Sim, que assim temos uma maioria, claramente, como disse o Gonçalo, começou no dia a seguir às eleições a preparar estas eleições. Esta maioria, se ganhar as eleições e tomar posse como executivo em outubro, começa nesse dia a preparar as próximas eleições. E como é que se faz isso? Servindo, da melhor maneira, os verenses. E vai continuar a ser.
Mas já agora, introduzindo aqui a questão dos protocolos que foram assinados esta semana, e foi, digamos assim, o regresso dos apoios formais da autarquia, o Presidente de Câmara teve o cuidado de dizer que há uma explicação que é importante, que é essa questão dos timings, não é?
Que é uma explicação legal, que não há volta a dar. Que é, por exemplo, este Executivo, se quisesse há 2 anos apoiar o Eixense, o Requeixo, o Beira-Mar, o São Bernardo, não podia. Não podia. Porque não estava a cumprir a lei de compromisso, não podia ajudar essas coletividades. O que é que este Executivo fez, nestes anos, que não podia? Criou um regulamento de apoio às coletividades e às associações, onde está definido porque é que são apoiadas, como é que são apoiadas e quanto é que é, mediante cada item, o apoio do Executivo a essas coletividades. A partir de agora, em abril, que o PAM foi aprovado, que a Câmara passou a cumprir a lei dos compromissos, pôde finalmente poder apoiar as associações, esses clubes e as coletividades. O que é que daí gerou? Já estava tudo feito. Já tinha sido feito. Neste espaço de tempo que a Câmara não podia apoiar, as associações, os clubes e as coletividades já tinham candidatar-se a esses apoios, portanto, estavam as candidaturas feitas, foi só a Câmara passar ao papel e eventualmente agora ao cheque, aquilo que era aquilo que a cada coletividade cabia. Por isso já foram, são cerca deste ano, para aquilo que foi aprovado e que foi negociado nessa tal grelha com cada associação, são cerca de 800 mil euros, com as atividades, com a entrega desses protocolos que já foi feito às associações de caráter social, agora na CIMREIA, no CIMIA, agora vai ser terça-feira no Turismo e Museus às associações culturais, e penso que no dia 13 haja os clubes esportivos no estádio, onde vai ser passado o cheque e dado o apoio que foi possível depois da Câmara ter o PAM, depois de sair, de estar no endividamento que estava, e agora está, como as outras obras, quer dizer, o Peduca critica-se que agora há muitas obras. Mas só agora é que chegou o dinheiro do Peduca, só agora é que está a arrancar. E só agora é que a Câmara pode ter projetos próprios, porque não tinha financiamento. Não tinha, não podia, candidato, não podia. Se tivesse verbas próprias, podia fazer a obra, mas não se podia endividar em mais um tostão, e portanto só podia fazer pequenas coisinhas. Agora já pode, as obras estão feitas, os projetos estão terrenos, estão os USF, estão as pavimentações, estão mais rotundas, estão as ciclovias, estão no terreno da obra. Isso é preparar as eleições, claro que é, mas vai ser assim no próximo mandato desde o primeiro dia. Quanto ao boletim municipal, o boletim municipal saiu, ele tem uma data para sair sempre, e penso que antes das eleições ainda há de sair outro. Não é porque antes das eleições, é porque é o timing que há vários anos ele sai. E sai naquela altura, sai com as obras que a Câmara tem, que as Câmaras fez, que as Câmara tem projetado, e é aquela visão que o Executivo tem para dar aos avenses.
Quanto ao boletim, eu espero então que no próximo os outros partidos sejam convidados também a participar nesse boletim.
É boletim municipal.
Sim, é boletim municipal, mas há o direito de oposição, portanto... se está a fazer campanha política para o Presidente Rui Vaz Teves e para a sua recandidatura, também acho que nós, os outros partidos também terão direito de ter algum
fazer
espaço.
Fazer obra, fazer campanha. Botar o paralelo é fazer campanha.
Outra coisa que eu quero dizer relativamente ao Fundo Municipal e relativamente às associações, estas dívidas, havia dívidas de protocolos e até muitos que tinham sido feitos de boca, não é? E que as associações comunicaram que tipo de acordos é que teriam feito, e se as pessoas não sabem muito bem como é que funciona isto do plano portanto, do fundo. Nesse plano teve que se dizer, a Câmara teve que dizer, nós devemos dinheiro a esta associação, X, a esta, àquela e àquela outra. E o dinheiro é precisamente para dar a essas pessoas e a essas associações. Portanto,
este dinheiro agora?
O
este
dinheiro,
dinheiro agora?
Não, o dinheiro tem. Não, mas o dinheiro que vai. As dívidas. É isso que eu estou a dizer. As dívidas que foram contraídas e que foram e que houve o comprometimento de outras câmaras para. De outras câmaras, não, peço desculpa. De outros executivos.
Protocolado.
Sim, protocolado, assinado e até de boca e depois.
É
sim,
não é?
Que têm que ser pagos. Portanto, claro. Aquilo que está tudo. Escrito, tem que ser pago e foi para isso que o dinheiro foi. Portanto, e é um empréstimo. E as pessoas que sejam bem cientes que é um empréstimo. E nós pagamos IMI altíssimo, podíamos não ter pago, mas o Presidente da Câmara decidiu que ia subir o IMI logo e ainda não tinha sido aprovado o FAM, já havia essa... Já ele subiu e não havia necessidade e nós andamos aqui a pagar IMI exorbitante quando poderíamos não pagar logo. Só quando fosse aprovado é que teria que aumentar. E lá está, como disse o Gonçalo, as taxas de esplanadas a cafés que tiveram que, e outros negócios que tiveram que fechar porque as taxas subiram exponencialmente. E isso fez algo, agora chegou o dinheiro e agora mostram obra neste último meio ano para eleitor ver, mas o que é certo é que a custo de muito esforço do munícipe, tanto das pessoas que pagam em mim como das pessoas que têm aqui negócios. E houve muita gente que teve que fechar. Precisamente porquê? Porque as taxas então de esplanadas subiram exponencialmente e as pessoas não têm possibilidade de...
essa questão do calendário, digamos assim, daquilo que foi a maximização da receita, agora dos acordos que são cumpridos, isto promete ser o grande tema da campanha?
Eu acho que o Manuel Pereira disse muito bem, não é? Quando se ganha as eleições e começas a preparar as eleições para daqui a 4 anos, a campanha funciona assim. E aqui agora deixa-me a questão, que eu já disse aqui alguma vez, que é, foi incompetência ou foi de propósito que tenha-se atrasado tanto a aprovação do plano de reestruturação da dívida, não é? Até que ponto é que a pessoa que vinha, Ribalves Esteves, o grande gestor, a grande equipa que trazia, foi incompetente ou então realmente foi metódico na aplicação dessa metodologia? Porque, se nós formos a ver, até deu-lhe jeito, porque agora, neste momento, é que vai acumular um conjunto de verbas que lhe permite realmente executar alguma obra. Mas também lhe digo, há aqui uma questão que as pessoas hoje em dia estão muito habituadas à obra, obra. E há muitas coisas em Aveiro que não se fazem com obra e precisavam também de ser repensadas. A questão da cultura é uma delas, que precisa ser essencial. É muito importante ser repensada. Não é despejando o dinheiro para um festival que nós vamos resolver a questão cultural. Vai muito, muito mais para a gente do que isso. E as pessoas, por exemplo, é um festival que as pessoas das freguesias mais distantes não têm acesso. Não há como as pessoas virem cá. Elas não têm transportes. Não vale a pena sequer dizer, a gente pode dar-lhe boleia no carro, porque as pessoas não têm transportes para vir aqui, assim, ao centro da cidade.
Pão, cabem na mala.
Não cabem. Ou seja,
como foi referido,
pensar que se ganha eleições para executar daqui 3, 4 anos, não é? Dá para ver realmente o que é que está a ser pensado para daqui a 4 anos. Eu sei que há um conjunto de obras que se diz que vão acontecer, que se diz que vai acontecer, e é nessa expectativa que se diz às pessoas para ir votar. Eu vou lembrar os aveirenses que havia a expectativa, e vou repetir-me, peço desculpa, que não se ia aumentar os impostos, que íamos criar aqui uma cidade e um concelho muito bom com a vinda de Ribalves Esteves, e não foi isso que aconteceu. As pessoas estão cansadas de tantos mandatos CDS, PSD, e têm noção que Aveiro não avançou em muitos aspectos. E não podemos estar outra vez 4 anos ou 3 anos à espera que alguém no Executivo execute realmente políticas pensadas para o futuro. Achamos que estamos a ver sempre as mesmas políticas à vista. Acontece, vamos agir. Acontece, vamos agir.
É precisamente aquilo que eu estava a dizer.
E agimos mais, quando estamos perante as eleições. E não pode continuar. Temos que ter uma política mais estruturada, com mais diálogo, obviamente. Acho que temos muito valor no concelho. É um concelho que tem muitas possibilidades e às vezes ficamos por ideias muito curtas. Precisamos, às vezes, pensar um bocadinho de uma forma mais abrangente. E por exemplo, no outro dia estava a falar com um estudante da Universidade de Aveiro e é uma realidade que nós temos. A Universidade de Aveiro é extremamente importante na cidade. Mas, no entanto, muitas vezes ela fecha-se dentro dela própria, na universidade. Porque ela é autónoma, ela não precisa do conselho para nada. Culturalmente, compras, serviços, está lá tudo. E a mim, como a gente, custa muito que a universidade fique tão fechada. E, inclusivamente, esse estudante estava a dizer, o nosso contacto com o conselho é quando, de vez em quando, vem cá o presidente assinar qualquer coisa ou dizer qualquer coisa. Pronto, as pessoas não têm esse contacto. Acho que, se calhar, precisamos muito mais ter outro género de relação com a universidade e repensar algumas coisas que nós temos também cá.
Este é o mote para, no fundo, enquadrar isto com esta questão. Qual é hoje, ao fim destes 3, 4 anos, a relação dos aveirenses com a sua Câmara? No fundo é isto.
Sim, e voltando...
Um dos dois.
Claramente. Ele está a lançar muito.
Claramente que a relação é muito distante, porque nós sabemos que Ribalves Esteves tem uma personalidade muito própria e também sabemos que não ouvimos os vereadores. Vamos a uma reunião de Câmara pública, como na quarta-feira eu tive a oportunidade de ir, e não ouvimos os vereadores, ouvimos, é mesmo uma política de one-man show, não é? E o Rival responde mesmo... assuntos que são do, que que estão no pelouro dos vereadores. Na Assembleia Municipal também mostra o seu autoritarismo. O que eu acho também relativamente à Assembleia Municipal é que quando é questionado sobre algum assunto, refere muitas vezes que ai não, isso está em segredo, não vou estar aqui a pôr a dizer o que se passa com esse assunto, porque o segredo é a alma do negócio e se quiser pode ir ao meu gabinete para saber. Isso não é assim. Os destinos da Câmara têm que ser públicos e as pessoas gostam de participar, gostam de ser ouvidas, e não é a política do pôr paralelo. O que eu acho que as pessoas querem é os problemas delas resolvidos, a nível de transportes. Nós vimos no Canil, o problema do Canil, e as pessoas amigas dos animais que têm ido à Assembleia Municipal, várias associações preocupadas com este problema que não tem fim à vista, que não vemos grandes soluções da parte do Presidente da Câmara, e ele diz, nós estamos a falar com uma das associações, mas não diz qual é. Não é? Estão a falar com uma das associações, mas não vamos dizer agora qual é e tal. Não pode ser assim, e não pode fechar o diálogo. E com este regimento da Assembleia Municipal, está a fechar o diálogo, porque era como dizia o Gonçalo, as outras forças partidárias têm menos tempo para falar, as pessoas só podem falar no final, e isso limita um cidadão que quer ir intervir e mostrar as suas preocupações, ter que esperar pelo final da Assembleia Municipal para o fazer. Eu acho que isto é tudo muito... As pessoas querem ser ouvidas. E nós vemos isso quando estamos na rua e falamos com as pessoas que querem ser ouvidas e não querem que tudo seja decidido por uma pessoa. E o que acontece quando é decidido por uma pessoa é isto. É os transportes, haver o problema estar mal resolvido, ainda não estar tudo a funcionar a 100%, haver problemas, a parte do Canil, a parte da saúde. Portanto, todos os aspectos têm que ser, o que eu acho é que têm que ser discutidos e debatidos, porque a sociedade civil cada vez mais quer participar e mostra isso. E nós, quando fizemos os diálogos colaborativos, e fizemos em Aveiro 4 diálogos e tivemos cerca de 120 pessoas a falar e a mostrar as suas preocupações, e temos vindo a fazer nas freguesias, e as pessoas vão e mostram as suas preocupações e até querem contribuir com ideias e com que não sabem muito bem se são concretizáveis, mas querem falar e querem dar a sua opinião, querem participar na vida pública, e isso não é permitido com esta Câmara.
Na entrevista desta semana, curiosamente...
Eu
posso enquadrar isto e enquadrar exatamente numa declaração do dirigente do Bloco, que é candidato, Nelson Peralta, que dizia esta semana algo, eu não vou citar textualmente, mas as vitórias da população foram derrotas de Ribaustevos. Exatamente por esses momentos de confrontação que houve, transportes, Canil, qual é a sua leitura, Manuel Prior?
Quanto acha esta coisa dos diálogos na Assembleia da República, o Gonçalo queixa-se que o Bloco passou a ter pouco tempo demais. Passou, Gonçalo, o Bloco em termos de Assembleia Municipal passou de 2 para 1 deputados. E isso teve que ter proporções. É pá, se passar para 3 para 4 deputados tem mais tempo. É a força, é a implantação da representatividade, que aquilo que as pessoas querem que tenha, que delimita o tempo na Assembleia. O Bloco de Esquerda, do outro mandato para este, passou de 2 deputados para 1. Passou a ter menos tempo. Quanto ao problema dos transportes, o Partido Socialista mantém esta cavalgada e a levar aquela primeira e segunda semana de janeiro, que correu mesmo mal, mesmo muito mal. O que pensamos neste momento, e é deste momento que estamos a falar, é que o problema dos transportes está, não estando perfeito, está razoavelmente bem resolvido e estará em pleno a partir de começarem as aulas em setembro ou outubro. O que a Câmara fez com os agrupamentos escolares, várias reuniões, e vai adaptar as horas das aulas, do início, dos meios e dos fins, aos horários das autocarros, que este ano não conseguiram. Houve um ou dois agrupamentos escolares que não conseguiram adaptar os dois, os transportes e as escolas, os horários aos autocarros. penso que a partir de outubro, nesse aspecto que é daquilo que mais preocupa a Câmara, que é dos horários escolares, irá estar também resolvido. E penso que os transportes estarão a entrar em fase de cruzeiro e que a tal primeira, segunda semana de janeiro, que foi mesmo má, está ultrapassada.
Quanto a isto, pior, ainda há muitas pessoas, carreiras e muita gente a chegar atrasada e a não poder ir para o trabalho a determinadas horas.
Nós não podemos defender, nem pôr em prática...
É serviço aquilo... público. Sim, os transportes são serviços públicos.
Claro, como todos, como a saúde, como tudo. Nós não podemos, nunca vamos aplicar aquela lógica que o Partido Socialista defendeu numa reunião de Câmara, que é que devia haver um transporte de hora a hora entre todas as sedes de freguesia. Não vamos. Não é possível. Não é possível. Não, não pode. Quanto à participação das pessoas, ela é, por exemplo, vamos ter agora na Assembleia, a aprovação para a Assembleia vai o Regulamento da Habitação Social. Um regulamento muito importante. Teve várias alterações da lei, que esse regulamento municipal foi alterado. Teve várias reuniões públicas, debates, workshops, essas coisas, pelo menos 4, tiveram a participação que tiveram. Foi aberta à discussão pública, um mês. Sabem quantas pessoas participaram na discussão pública? Individualmente, ou em grupo, ou partidos, ou pessoas? Zero. Zero. E depois o Executivo, por muito que fale, depois alguém tem que decidir. E foi assim que os jabeirenses quiseram. Foi com este presidente, com esta equipa que decide. Quanto ao presidente falar só ele e não os outros vereadores, quer dizer, não vou aqui perguntar à Sara se ela se lembra como é que era do tempo do Alberto Souto. Se alguma vez ouviu o Eduardo Feio ou alguém falar nas reuniões de Câmara. Quando faltava o Alberto Souto, falava o substituto. São maneiras diferentes de estar, são maneiras com que nós nos identificamos. Quanto, por exemplo, também a este, nos executivos municipais, há a parte executiva e a parte deliberativa. E quando se quer resolver os problemas, tem que ser reuniões à parte executiva e não à deliberativa. Por exemplo, este assunto dos canis, claro que é muito oportuno as pessoas irem à Assembleia e falarem, mas na Assembleia não há capacidade executiva para nada disso. Por exemplo, é a minha opinião pessoal que estas pessoas que têm reunido várias vezes com o Executivo, mas que deviam fazer aquelas reuniões que fazem na Assembleia em reuniões de Câmara. Porque aí é que está o órgão executivo. Esse órgão é que pode liberar, fazer ou não fazer.
Mas essa sociedade civil tem a força de influenciar e teve a força de influenciar este Executivo ao longo do mandato. Era, no fundo, esta a questão. Atendendo aos avanços e recursos que houve.
Em relação ao canil, e quer dizer, pode-se questionar se este Executivo fez bem ou não em fechar o canil. Quer dizer,
há a questão do Parque da Marquês do Rocio, agora do projeto do Rocio. Há aqui várias
interações. O que nós podemos lembrar em relação ao canil é que ele já vinha até do tempo da governação socialista, onde os dejetos dos animais do canil drenavam diretamente para o lago do Parque Infante Dom Pedro.
Foi por isso que
legalmente... E as instituições de saúde pública aconselharam a fechar o canil. Outra solução estava a ser... Agora o Governo fez esta lei e muito bem, do nosso ponto de vista, foi aprovada por unanimidade, mas esqueceu-se de regulamentar.
Mas o chefe não disse muito bem, disse que estava mal feita, não foi?
Eu acho que em alguns aspectos não está todo correto. Mas precisa da regulamentação para estar melhor ou pior, precisa ser regulamentado, porque fazer-se uma lei e não a regulamentar é uma coisa vaga. E o que é certo é que neste momento foi feito pelo Executivo junto das câmaras, o levantamento do existente edificado do existente animal para fazer uma projeção daquilo que em cada concelho ou em cada região seria necessário. Esse levantamento por parte das autarquias está feito, a da Aveiro já estava feito, porque em termos de Sira já estavam para fazer um canil, mas o que é certo é que o Governo ainda não saiu. Não, é preciso fazer para X projeção de animais, é preciso ter esta edificação neste projeto, com isto, com aquilo, ainda não foi feito. O financiamento para essas obras vem daqui, vem dali, quer dizer, a parte regulamentar da lei aprovada em setembro e carecia 3 meses para ser publicada, não está feito. Não é? Isso...
Eu queria só sublinhar o facto de que a Câmara de Aveiro é governada pelo PSD-CDS há 12 anos. Portanto, teriam tempo para resolver o problema do canil e não foi resolvido. Foi fechado, pelas razões que o Prior já referiu, mas não houve solução e não há um plano. É aquilo que disse há pouco. Não, não há um plano de resolução dos problemas.
Não há. Desde que este mandato começou, já vinha da CIRA a ser feito, para ser feito, projetado um canil. Foi feito um levantamento de quantos animais em cada conselho para fazer um canil
principal.
Quem é que está na CIRA? Quem é que está na CIRA? Também é curioso, não é?
Não estava na Câmara da Aveiro quando esse projeto foi feito.
Mas estava mas na CIRA, a Riva Esteves estava lá também, não era?
Sim,
há uma responsabilidade, não é?
Claro, está e há responsabilidades também do PREU, porque o PREU também fez parte da Assembleia Municipal do professor Hélio Maia. Portanto, também faz, há 12 anos que o PSD e o CDS governam. E há 12 anos que há problemas que não foram resolvidos. Isso mostra a inoperância.
Eu acho que a parte sensível das pessoas, e acho que todos nós, e como sociedade, temos que evoluir um bocadinho, é a política da eutanásia. Nós não podemos defender uma política da eutanásia. Ainda por cima, muitas vezes há quem diga que é económico, mas não é verdade.
Está a falar do abate.
Sim, do abate dos animais. E os animais têm sido basicamente para o canil, para abate. E eu acho que isso revolta, e a mim revolta-me imenso, e a população aveirense tem-se revoltado com isso, sabendo isso, quando é mais barato esterilizar os animais. Ou seja, a ausência de uma política concreta também, em Aveiro, também deixa as pessoas incrédulas, porque continua a sair nessa cantiga que é mais barato, quando não é, e obviamente que quando devíamos ter outras políticas de adoção, de animais, de sensibilização das pessoas, isso tem que ser feito. As freguesias têm uma responsabilidade também muito importante nesse aspecto, e acho que aí também devia-se exigir mais das freguesias. Porque há muitos animais que nós sabemos que não estão...
E desculpa interromper, Gonçalo, há algumas associações que eu ouvi que foram falar na Assembleia Municipal a mostrar a sua preocupação com este problema, mostraram-se disponíveis para auxiliar na parte da esterilização, de irem para o terreno e trabalharem a par com a Câmara para ajudarem na parte da esterilização. Portanto, aquilo que se deve fazer é tentar articular com essas associações para resolver os problemas.
Mas a própria.
Tem havido reuniões quase semanais do Executivo, 15 em 15 dias, com essas associações que estiveram na Assembleia.
O que uma das associações disse é que não tinha sido recebida. E nós vemos que muitas pessoas que têm problemas e que pedem audiência com o Presidente da Câmara não são recebidas. Ainda na última reunião de Câmara estiveram lá três pessoas que. Não foi das associações, não. Até com problemas a nível de terrenos e etc., que não são recebidos pelo Presidente da Câmara e que tiveram que ir lá à reunião de Câmara para mostrar, explanar as suas preocupações.
Para, aquela senhora que foi lá falar sobre os terrenos dela, terrenos particulares, terrenos que têm promessas de compra da Câmara ou de expropriação de boca... O Executivo,
estás a falar da Assembleia Municipal e não era disso que eu estava a falar. Eu estava a falar da reunião de Câmara da última quarta-feira, que há uma senhora que tem um terreno, o terreno foi-lhe concedido portanto, a licença que poderia construir, a Câmara depois viu que se tinha enganado e que afinal não pode construir. E a senhora anda assim há anos e precisa de saber o que se pode construir, se não pode construir, resolver o problema dela. Esse era um deles. E não lhe consegue resolver o problema e não é ouvida porque não a recebem. E a senhora, e bem, foi à reunião de Câmara tratar do assunto dela e mostrar a sua preocupação. Outro problema que lá foi, foram moradores da Zurva, que o parque está em mau estado, não há delegação de competência para a junta para limpar aquela parte de Eixo, que pertence à freguesia de Eixeirol, e as pessoas também foram lá mostrar a preocupação porque já sabem que o Presidente da Junta não tem poderes para resolver o problema, que tem que ser na Câmara. Portanto, as pessoas quando não conseguem falar e ter audiência têm que ir a esses sítios, têm que ir à reunião de Câmara, têm que ir à Assembleia Municipal. Quando isso lhes é vedado, é muito grave.
É grave
o facto das pessoas não poderem falar no início das assembleias municipais. É grave. Este é o regimento...
estilo ou não? É grave, é mau, é isto
não,
ou aquilo?
Não, é mau, é mau.
Foi aprovado pela maioria que os jabarenses quiseram, ponto final.
Foi aprovado pela maioria que convém
ganhar,
à maioria.
Se o PS ganhar,
muda logo isso.
Aprova um regimento que acho
que
é o melhor. Que
dê oportunidade a toda a gente a dar o seu contributo. E é que não tenhas dúvidas nenhuma que é isso que acontece.
É um ponto de vista. Quanto às pessoas que vão falar sobre os terrenos, à parte dessa senhora, há centenas em Aveiro, a quem foi prometido em vários mandatos, não só os do Dr. Hélio, vamos, por exemplo, falar para trás, lembramos que o Alberto Souto quis abrir a Avenida de São Bernardo e a Avenida Santa Joana, e pessoas, em nome do Executivo, falaram com os donos daqueles terrenos, aos quais disseram, a gente abre por aqui a Avenida e vocês dão os terrenos e ficam com capacidade de construção, que é uma coisa mais ou menos normal quando é feito. As avenidas não avançaram, os terrenos ficaram lá e as pessoas ficaram naturalmente sem capacidade de construção. Mas as pessoas sabem disso. Algumas querem se agarrar a isso, mas prometeram, mas não, foi uma coisa de boca, foram funcionários, não ficou escrito, não há aprovação de avenidas nenhumas, não são feitas, não é para fazer. A de São Bernardo caiu logo, a de Santa Joana...
A de Santa Joana, que eu me lembro, foi uma das promessas de Rival Esteves há 4 anos.
Não,
que foi, então vai ver os vídeos, vai ver os vídeos, prior. Vai ver os vídeos e vês que no vídeo de Santa Joana diz lá, nós vamos prometer, vamos fazer a Avenida Santa Joana, vamos fazer o cemitério. Nem uma coisa nem outra foi feita.
Não, Manuel, tu estás-me a dizer que os funcionários passam acima do Executivo.
Não
e que prometem...
A representação do Executivo. Se fosse, que iria ser a... Desculpa, isso está perfeitamente...
Mas os presidentes de junta também são funcionários?
E os presidentes de junta, quer dizer, aquilo era um bem... Não estou a dizer que era um bem, mas era uma coisa que os executivos da altura achavam bem. Essas avenidas. E era preciso arranjar terrenos onde passam estradas.
Temos que criar mecanismos de transparência nestas questões.
Claro. A Avenida de Santa Joana foi um projeto...
No concelho todo.
Sim.
Por exemplo, eu tenho muitas dúvidas. Há certos terrenos, se são propriedade da Câmara, se não são ainda. Não se consegue entender neste momento. Acho que devia haver um inventário muito grande nesse aspecto e perceber até que ponto a utilidade deles, porque muitas vezes até acabam por privar pessoas de poder, de expectativas para utilizar.
E o problema mais grave é que muitos deles estão cheios de mato
e são utilizados por outras pessoas, e gostava de saber qual é a utilização deles. Mas,
e não são limpos e...
Ainda um bocadinho à questão, eu acho que aqui também acho que deve-se implicar um bocadinho os presentes de junta, que maioritariamente são... apoiantes de Rio Esteves e deste executivo, apoiantes entre aspas, porque temos muitos que dizem em certos momentos que são apoiantes, mas noutros momentos não o dizem e recusam-se, inclusivamente, estão muito insatisfeitos com a atuação em relação às freguesias. Parece-me a mim que agora no fim houve aqui um apaziguar e uma tentativa de os transportar outra vez para as listas e voltar a serem candidatos esses presidentes de junta. Mas a verdade é que existe muito descontentamento e um calar de boca de muitos presidentes juntos em alguns aspectos, porque percebem que há coisas que não funcionaram nas freguesias e que eles muitas vezes foram deixados um bocadinho ao Deus dará, em que perante os seus fregueses e os seus compromissos não os conseguiram cumprir. E aqui neste aspecto, sendo eles apoiados por Rival e eles apoiando o Rival, ficaram numa posição muito ingrata. Mas isto também é a forma indelicada como o atual Presidente tratou as pessoas com quem trabalha. E revela um bocadinho, ou muito, da sua forma de estar neste Executivo.
Meus caros, estamos a 6 minutos do meio-dia. No entanto, eu não queria fechar o programa, uma vez que estamos para ir de férias. Só uma perspectiva mais nacional da questão, até porque o país agitou-se nas últimas...
É sobre o Festival dos Canais. Tinha que falar, vai ser uma coisa grande.
Pode ser no final do programa, o Manuel Prior faz então uma promoção do festival que está para chegar e que também daria, creio eu, do que vou lendo por aí, alguma discussão entre os partidos atendendo ao investimento. Não é?
Zero aos jovenses.
Sobre a situação nacional, o governo parece que levava um caminho muito tranquilo, de repente isto agitou-se tudo, os incêndios, a administração interna, depois o roubo num paiol militar, acabou esse momento, esse estado de graça, Manuel Prior?
Penso que não é acabar um estado de graça, foi uma sucessão de episódios atípicos, e que vários episódios e que revelaram alguma desorganização e falta de comando que o executivo tem que ter. Que se nos incêndios de Drogon, e agora que já passou aquela fase mais acalorada, onde todos se fomos um bocadinho arrecados naquilo que dizíamos, temos que ver que houve ali falta de organização, falta de gestão. Eu estive lá um dia como voluntário pela Ordem dos Enfermeiros, que assim não precisava de estar lá para saber, quer ser, para ver, quer ser. Aquilo era de comandos, mas ninguém comandava ninguém. Aquela coisa da estrada. Não pode. Agora em tancos, quer ser. Não pode, quer ser. Portugal fazendo parte da NATO, fazendo parte da CEE. Haver um roubo daqueles no século XX, quer dizer, aquilo estava tudo, oh Deus dará, e depois um roubo daquela proporção, e ninguém é culpado de nada, ninguém assume, tem que haver. Quer dizer, e ali, quer dizer, levaram o que quiseram, e saíram pela porta principal, porque aquilo, quer dizer, ao princípio ainda pensei que tinha sido qualquer coisa que ia às costas e que saía lá pelos buracos. Não! Nem com o carro de mão, aquilo teve que sair com caminhões, quer dizer, e tem que haver uma assunção destas coisas, até para dar credibilidade ao Estado, ao Governo, para as pessoas terem. O secretário de Estado, na administração interna dos focos, ele estava farejadíssimo porque tinha feito declarações há um mês terríveis contra os bombeiros. E ali correu-lhe tudo mal. Então, depois não se pode pedir inquéritos, depois não pode vir um dizer que foi a árvore que veio atrevoada e agora os estudos vêm dizer que não, aquela árvore estava partida há vários meses, não teve nada a ver, aquela árvore não teve nada a ver com o incêndio, só teve azar, ardeu, como as pessoas que lá ficaram. Mas não houve trevoada nenhuma naquela árvore. Não pode haver a descoordenação que houve, depois fecha a estrada, abre a estrada, vão para aqui, vão para ali. E eu, agora, quer dizer, isto não é, o governo não teve culpa, claro que não. Mas é como, por exemplo, na ponte Castelo Paiva, o ministro Jorge Coelho não empurrou a ponte. Mas assumiu nessa noite. É assim que é na política. Tem que haver credibilidade, assunção. Sai o ministro e as coisas melhoram. Não é isso. Não é isso. É a assunção, o Estado. Tem que assumir quando corre bem e quando corre mal. E se nós formos ver esta assunção de factos negativos, não empurrados, não acalorados, não feitos pelo Estado, mas a responsabilidade é do Estado. Pedrogam o fogo, não foi o Estado que pôs o fogo. Claro que não foi o ministro, não foi a ministra, não foi nada. Mas estamos perante uma ministra que não tem muito jeito para aquilo. Não tem.
É de lamentar que se use...
Depois, quer dizer, isto também, se formos ver o que é que isto acontece. Há dois meses, este governo demitiu e alterou todos os chefes, os comandantes dos CODIS, dos fogos, distritais, todos, os bons e os maus. Livre-nos, em Aveiro, foi parada a tempo a nomeação de uma pessoa que não tinha apetência nenhuma, não tinha qualidade nenhuma, não tinha perfil nenhum para aquele lugar. Tinha um forte, tinha sido presidente de uma conselhia do Partido Socialista. Depois acontecem estas coisas, porque quem estava no terreno tinha sido nomeado há dois meses.
É de lamentar que se usem problemas que acontecem pelo acaso por causa das temperaturas e etc. E que se culpe o governo só porque se é de outra cor política. Não estou a dizer isso. E eu também não te interrompi, Prior. Também não te interrompi. Eu ia falar e tu cortaste-me a palavra, portanto agora agradeço que me deixes falar. O que acontece é que fez tudo o que estava ao alcance para minimizar o problema que aconteceu e que, devido às temperaturas demasiado elevadas. Relativamente ao roubo, não se pode estar a culpar, por exemplo, o diretor do hospital, porque um auxiliar roubou uma seringa. Por favor. E agora vai-se pedir a demissão do diretor porque o auxiliar, por algum motivo, alguém que passou, roubou. Por favor.
A seringa não.
Agora,
a caixota do armazém das seringas.
Não entendo. Mas eu estou a ridicularizar.
Em termos de armas, mas o
que acontece é que o que tem que responsabilizar, as pessoas que gerem esse armazém que foi assaltado. E é isso que se tem que fazer. Agora, ir culpar o governo porque isso aconteceu, por amor de Deus, acho que também já é demasiado.
A verdade é que parece estar a mexer com essa questão da governação.
Eu penso que o governo tem feito um trabalho excepcional a todos os níveis e que isso não ficará qualquer mácula por causa destes problemas que são pontuais e que têm vindo a ser resolvidos e que vão ser resolvidos ouvidos. Portanto, o governo teve o menor déficit da história e isso é de louvar. E é isso. Pois, e depois, é isso, é as cativações, se quiseres falar sobre isso, marcamos outro programa e falamos, e também falamos no tempo das cativações de Passos Coelho. Claro. Portanto, se quiseres, também podemos fazer isso. Mas não, acho que não temos tempo. E é isso que queria dizer, que o Governo tem feito um trabalho excepcional e vê-se através dos resultados.
Gonçalo?
Eu acho que nós tivemos 4 anos com uma grande falta de investimento naquilo que realmente interessava. E as populações sentiram isso com a diminuição de meios para conseguir combater os fogos ou até mesmo para proteger as armas que nós temos no nosso exército. Mas quanto a isso, nós ainda temos inquéritos que estão a ser averiguados, não é? Que estão a ser apurados, todos o que é que aconteceu. E todos os dias nós vamos sabendo coisas diferentes. No outro dia ali que aquelas armas já tinham sido apreendidas, ou que já se tinha falado. Ou seja, há ali também muita confusão. Relativamente aos fogos, é mais uma oportunidade para nós realmente intervirmos e achamos que tem que haver um novo reordenamento da nossa floresta e pensar como é que nós podemos tornar a floresta viável para as populações, mas que não traga às pessoas risco de vida ou que as pessoas não andam sempre todos os anos nesta situação. A de salientar, numa das reportagens que eu vi, que os bombeiros que estavam disponíveis na localidade onde começou o incêndio eram muito poucos, mesmo muito, muito poucos, ou seja, as pessoas disponíveis para salvaguardar aquela localidade, que é uma sede de concelho, eram muito, muito, muito poucos. Isso também deixa-nos a pensar o que é que nós podemos fazer mais para ajudar os bombeiros, que têm realmente, são pessoas que apesar dos ordenados ou da qualidade de vida que possam ter, acho que deviam ser mais valorizados. Nós ouvimos depois algumas intervenções, acho que pouco apropriadas, em relação aos bombeiros, até mesmo do PSD, do líder, e outras também. Mas, acima de tudo, também eu fico com esta sensação, é que acabou o tempo de falar economia. O PSD e o CDS ficaram esvaziados na questão de economia, 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 economia. Inclusivamente muitos mídias também acabaram por perder essa questão da economia e temos que ir à procura de outros assuntos. E realmente é importante falar sobre a floresta, é importante realmente aprender uma lição forte com aquilo que aconteceu, alterar o que tem que se alterar, ver o que falta no nosso exército e perceber como ele deve funcionar realmente e como pode participar, até inclusivamente, na nossa ação. Isto tem que ser um bocadinho pensado de outra maneira, realmente, mas a sensação que eu tenho é que falta de investimento muito grande, cortou-se excessivamente em tudo e mais alguma coisa do setor público, e deu um bocadinho também, isto é fruto disso.
E vem por aí mais uma vaga de calor, na próxima semana já há alguns receios no ar, agora sim, então para fechar, Manuel Prior tinha uma nota especial sobre o dito Festival dos Canais, não é?
Sim, sobre o Festival dos Canais, que para isto foi criado por este executivo, como sendo um ícone da cidade, uma semana de chamada de atenção turística à cidade. Tem custos relativamente acentuados para a situação financeira da Câmara, custos esses que saem de onde? Não saem daquilo que os adereços descontam, não saem das transferências do Estado, saem totalmente do bom negócio que foi a alteração das taxas e regulamentos que o Partido Socialista votou contra, nomeadamente nas taxas dos moliceiros. O dinheiro gasto no Festival dos Canais, o dinheiro gasto na iluminação do Natal, o dinheiro na avenida, na árvore, isso tudo sai só do dinheiro das taxas. Da taxa não, agora não é bem uma taxa, é um aluguer do atracamento dos transportadores turísticos, dos moliceiros, e queremos que é uma semana não só para estes artistas que vêm de fora, a Ana Moura, o GVP, mais não sei quem, mas também para a cultura aveirense. Vai haver durante uma semana em toda a cidade de Aveiro principalmente naquela zona central, mas não só, exibições culturais, de teatro de rua, de associações, de músicos, de cantores, vários amigos do Gonçalo, e muito bem, tem uma coisa aberta, vamos ter muitos músicos a cantar nas escadarias do Fernando Távoa, nas escadarias do Ailo Vaveiro, em vários espaços públicos da cidade e pela avenida fora, dando e criando este ícone Cidade dos Canais, para promover Aveiro, para que cada vez mais Aveiro seja uma cidade do país.
Eu queria só falar sobre uma... brevemente. Então, o dinheiro que para o Festival dos Canais, que eu acho muito bem que seja feito, não concordo é que seja feito com o dinheiro das taxas dos miliceiros, até porque o facto... Eu estou a falar, Prior, por favor. O facto dos miliceiros, de termos muitos miliceiros a navegar nos canais, também deteriora os canais. E esse dinheiro podia ser utilizado para fazer para
manutenção.
Então é para tudo, dá para tudo.
Exatamente.
Sim, acredito mesmo. E o que se poderia fazer, lá está a falta de visão, rasgar outros canais para que se evite o trânsito que existe já nos canais que temos quando vamos no Moliceiro. Não há semáforos, mas há buzinas que se tocam para os moliceiros não... Sim, exatamente. Portanto, esse problema também poderia ser resolvido assim com esse dinheiro. E o Executivo arranjar de outra forma o dinheiro para a parte cultural.
Sobre este...
Creio que um dia destes extremos é uma pergunta,
mas
ao Executivo
este dinheiro
sobre
que vem
a droga, não é?
A Sara, se não sabe, devia saber, porque foi aprovado neste Executivo, foi com esta gente toda, o Partido Socialista sabe, até foi por uma proposta de há uns anos do Pires da Rosa, todo o dinheiro que sai das taxas dos moliceiros, todos sabemos, é para aplicar...
E bem,
nos canais.
E bem,
é para aplicar
a proposta do Pires da Rosa, fez bem, claro.
Para aplicar na deterioração dos
e era isso que eu
dos muros,
dizer,
mas é para isso mesmo. Então, para a pintura, para a manutenção, para a ponte de São João, para as reclusas, todo o dinheiro dessas manutenções, toda aquela fluição.
Mas não, aquilo
ali,
que estavas a dizer
era
com o dinheiro.
Exatamente, é daí que sai. Todo o dinheiro das taxas dos moliceiros é, por deliberação do Executivo e aprovação da Assembleia, para aplicar na manutenção dos canais e de tudo aquilo que diz
respeito.
Então és
tu que não explicas bem. Sabes que o nosso professor português percebe muito bem.
Não,
tu é que te explicas mal. Porque, não, eu sou professor português e percebo perfeitamente o discurso. E foi isso que eu entendi. E por isso é que...
O Festival dos Canais vem dali também.
Se calhar é de feito de profissão.
Mas é uma oportunidade que se perde, se calhar, para criar outras infraestruturas e outro género de turismo para expandir um bocadinho mais. Porque nós vemos muitas vezes que o turismo fica um bocado limitado à questão dos canais, dos ovos moles, e realmente há um património que fica para lá daqueles canais que temos ali, que fica muitas vezes desconhecido,
uma
que
visão,
é extremamente interessante.
Uma
não é?
Visão estratégica que falta e que Alberto Souto tinha muito bem, muito, muito bem na sua cabeça de fazer evoluir a cidade. Portanto, e nós sabemos que a única altura em que Aveiro esteve no mapa foi mesmo na governação de Alberto Souto.
E levantava eu a questão, se calhar vai haver muita gente a perguntar, e a Agrovoga, não é? Há um novo festival, mas a Agrovoga está, ou
em
continua, termina sendo também um dos símbolos, o Manuel Prior está a assinar com a cabeça, vai voltar? Já há essa indicação?
Nesses termos não, porque não é possível legalmente.
Meus caros, alguma palavra final para os aveirenses nesta saída de férias?
Muito boas férias e espero que os aveirenses que votem bem e que pensem muito bem em todos os candidatos e nas propostas de cada candidato e na forma de estar de cada candidato.
Os aveirenses ao sol, seguramente, a lerem
os
programas e manifestos
sei,
eleitorais.
Sei sim ou não.
Meus caros,
temos muitas festas.
Eu acho que tens pedido mal.
Agradeço a vossa presença.
Não, a maioria tem escolhido mal.
E agradeço a vossa presença. E dentro de sensivelmente um mês cá estaremos para o regresso ao debate político. Os votos de um bom fim de semana. Voltamos no próximo sábado com a última edição do Discurso Direto. Aí falamos de Ilhavo, do município de Ilhavo. Bom fim de semana, boa semana.